Ana Hipólito tem 37 anos, é da Alverca do Ribatejo e está em França. Chegou em 2007 à cidade de Lyon para começar a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Esta era a sua primeira experiência internacional e, na verdade, já lá vão 14 anos e a Ana continua por lá. Ana, vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou, o que é que a fez na altura, em 2007, deixar Portugal e rumar a Lyon.
Em 2007 foi o ano em que eu acabei o meu curso de Engenharia Química, no técnico. Estava na altura de procurar um estágio de fim de estudo, no último ano, e então havia várias opções e eu tinha uma amiga minha na altura, a Inês, que me disse, olha, vou para Lyon, devias falar com um tal professor, porque eu acho que ainda há lugares para ir para Lyon e é interessante, queres vir comigo? Então foi assim que tudo começou, e fui à procura e fiquei, e cá vim eu.
Mas a ideia de ter experiências internacionais era uma ideia presente? Fazia parte dos planos da Ana? Ou de facto é esta conversa que a faz olhar para a experiência internacional?
Não, efetivamente, sempre achei que a minha vida profissional tinha que passar pelo estrangeiro, porque em Portugal, em engenharia química, não se pode dizer que seja muito desenvolvido e que haja muitas oportunidades. Então, necessariamente, teria que passar, se quisesse ir para um trabalho onde tivesse outras perspectivas e evoluir, tinha que passar necessariamente pelo estrangeiro.
Bom, e a verdade é que tem passado mesmo pelo estrangeiro, já lá vão mais de 14 anos. Como é que foi quando aí chegou? Porque a ideia inicial era de que ia para um estágio de fim de curso, não é?
Então, eu cheguei aqui, eu achava que, primeira coisa, achava que, bom, era por 6 meses e que todos os franceses sabiam falar inglês. Erro. Erro. Porque rapidamente me apercebi que ninguém falava inglês e quando falava inglês eu não percebia nada. Então, os primeiros 15 dias foram complicados, mas depois comecei-me a adaptar e a gostar de cá estar. Cientificamente era muito interessante. Decidi ir à procura de uma tese de doutoramento, também em França, e propuseram-me qualquer coisa, propuseram-me uma tese no sítio onde estava.
Bom, e assim foi ficando. Como é que foi o processo de adaptação, Ana? Depois de ter percebido que afinal nem todos os franceses falam inglês, teve que aprender a falar francês. Aprender a língua fez parte deste processo de adaptação ao país?
Claro, sim. Foi um grande desafio, porque quando uma pessoa chega a um grande volume de papéis e de administrativo a tratar, e está tudo escrito em francês, era preciso abrir contas nos bancos, era preciso tratar de papéis de aluguer de apartamentos, etc. E mesmo na vida corrente, o início foi saber aprender como é que funcionava o país, a cultura também das pessoas, que é muito diferente da nossa, são muito interessados por tudo o que é cultura estrangeira, como é que funcionam os nossos hábitos. E foi progressivamente que fui aprendendo. Uma coisa que me ajudou muito foi que eu comprei logo uma televisão, como boa portuguesa, comecei a ver tudo em francês. E aos poucos e poucos fui integrando e fui-me adaptando, conhecendo a cultura e o país.
A Ana dizia que em termos culturais, em termos sociais, são diferentes de nós. Quais foram as maiores diferenças que encontrou por aí?
Uma das grandes diferenças é, diria, a primeira coisa é o interesse, a curiosidade pelos outros, talvez seja no ambiente onde eu estava, mas havia, senti sempre uma grande curiosidade para saber como é que as coisas funcionam lá fora, como é que nós dizemos, há pessoas que me perguntavam como é que dizíamos coisas em português, a comida, há uma grande cultura pela comida, tudo o que é conhecer, mesmo fazer conhecer-me a mim as coisas, a gastronomia francesa e eu a eles a parte portuguesa, foram coisas que me marcaram que são muito diferentes. E depois havia também outra coisa que é, há muito menos a cultura da aparência. Aqui eu vejo pessoas de pijama no supermercado, o que ao início eu posso dizer que foi um bocado o choque. São pequenas coisas que achei engraçado, mas que eram diferentes efetivamente da nossa cultura e da nossa maneira de viver.
E a que é que foi mais difícil adaptar-se? Em que aspectos é que sentiu uma maior dificuldade?
A maior dificuldade talvez seja, às vezes, no esforço de me compreenderem, vamos dizer assim. As pessoas, pronto, são simpáticas e ajudam quando podem, mas ao início, como eu não sabia falar francês, não havia, talvez, pronto, isso tenha-me ajudado a desenvolver em termos de a aprender mais rápido a língua, mas sentia que não havia, às vezes, esforço a tentar-me fazer compreender as coisas. Que eu é que tinha que ir à procura, ou explicar de outra maneira, etc. Isso às vezes era difícil. Isso era difícil.
Passados 14 anos, trata a língua por tu, imagino eu.
Sim, sou naturalizada desde 2015, que sou naturalizada francesa e falo e escrevo francês correntemente.
E ao fim de 15 anos, porque na verdade este ano assinala 15 anos que aí chegou, sente-se completamente adaptada e integrada? Ou há algum ou outro aspecto do dia a dia, dos hábitos, dos costumes, que continua a estranhar passado este tempo todo, Ana?
Há só uma pequenina coisa que eu continuo a gostar muito de fazer, que eu guardei como hábito, que é ir ao café. É um hábito que em Portugal toda a gente vai ao café, sobretudo ao fim de semana, vamos de manhã beber um cafezinho, à esplanada e tudo. Aqui não há esse hábito, então tenho que ir à procura. E é uma coisa que eu guardei e que acho que vai ficar.
Sente-se em casa.
Sim, claramente.
Portanto, a ideia é de futuro continuar por aí, ou ver-se um dia regressar a Portugal.
Não, vai ser muito difícil porque ainda por cima fundei a minha família aqui, as minhas filhas, bom, têm a dupla nacionalidade, mas vão nascer e crescer na cultura francesa e vão eventualmente continuar os estudos delas aqui. Portanto, quero continuar ao lado delas e tenho os meus amigos aqui agora, guardei alguns em Portugal, outros estão pelo mundo também, por isso não conto, não está nos meus planos, por enquanto, a voltar para Portugal mais tarde.
Ana, vamos olhar para o lado profissional desta experiência, porque na verdade é por causa de um estágio, em 2007 que hoje ainda por aí está. O que é que faz? Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Então, agora eu, depois de ter ocupado vários postos numa empresa que também existe em Portugal, e uma boa parte dessa empresa está em Portugal, administrativa, hoje sou responsável de um laboratório de investigação e a minha ideia, por enquanto, é evoluir na investigação e trabalhar com a equipa de investigação de uma maneira global para poder desenvolver as competências, da equipa e trabalhar num bom ambiente, que não é muito fácil no contexto atual.
Bom, sem entrarmos em grandes pormenores, mas e já nos disse que é engenheira química, a investigação que faz é em que áreas?
A minha empresa tem uma multitude de aplicações. Que vai desde tudo o que é aviação, passando por aplicações médicas, de materiais, até a agricultura, produtos químicos de base, de especialidade. E hoje eu trabalho numa equipa de investigação que é transversal ao grupo. Portanto, a minha equipa pode trabalhar, donc, portanto, é focalizada sobre os processos, sobre a engenharia química, e sobre tudo o que é tratamentos, biológicos. Mas pode trabalhar para todas as aplicações do grupo. Portanto, hoje é um trabalho mesmo muito vasto em termos de aplicações e podemos trabalhar sobre, como eu disse, sobre tudo o que é, por exemplo, material médico, material para as asas dos aviões, formulações para extração do petróleo, para produtos de cremes e shampoos. É verdadeiramente interessante desse ponto de vista da aplicação.
Realizada profissionalmente.
Sim. Sem dúvida, hoje ocupo um posto e trabalho numa empresa que me agrada, com pessoas com quem me entendo bem e que conseguimos ter avançar mesmo apesar de todas as dificuldades recentes que temos vivido. Isso é muito bom. Não há em todos os sítios.
Ana, vamos conhecer a cidade de Lyon, que tem sido a sua casa nestes últimos anos. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Podíamos começar este passeio por tomar um cafezinho, um bom hábito português, não é?
Exato. Podíamos começar efetivamente por tomar um cafezinho ou na Place Bellecour, que é o centro da cidade de Lyon. No verão é muito agradável, com uma vista para o rio e para Lyon, tem duas colinas. Portanto, tem a colina que dizemos que trabalha, que chama-se Croix-Rousse, e tem a colina que reza, que é Fourvière. E desse sítio central de Lyon conseguimos ver as duas colinas, o que é muito agradável. E depois poderíamos efetivamente ir fazer um pequeno passeio por Lyon, pela parte velha da cidade e pelas duas colinas, que é a parte mais histórica da cidade.
Porque é que se diz por aí que uma colina trabalha e a outra reza?
Porque na realidade antigamente havia numa das colinas havia tudo o que era ateliês de seda. Então, Lyon é conhecido pelo todo o trabalho à volta da tiçagem da seda. Portanto, nessa colina é que se trabalhava a seda. E na outra colina está construída uma basílica, que é a Basílica de Fourvière, que Notre-Dame de Fourvière protegeu, diz-se que protegeu a cidade de vagas da peste na altura. E, portanto, os habitantes da cidade construíram essa basílica como um agradecimento à Nossa Senhora e para proteger a cidade.
Bom, ficaram aqui algumas dicas para conhecer a cidade, mas também um pouco da história, desta cidade que tem sido a casa da Ana nestes últimos anos. Ana, já sabemos que a ideia é continuar. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, desta experiência de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem tem sido, talvez, adaptar-me. Cada vez é diferente, situações novas, pessoas novas, um mundo cada vez mais internacional. Sinto-me mais uma cidadã do mundo que necessariamente uma portuguesa ou uma francesa. E há uma grande. Ainda hoje aprendo nesse aspecto, é a gerir uma vida longe da família, que é a parte mais difícil.
Já vamos falar dessas saudades. Aqui ou ali falamos destes tempos que vivemos, dizia há pouco a Ana, tempos difíceis. Como é que está o vosso dia a dia nesta altura? Já se vive, de forma tranquila esta nova normalidade ou ainda se sentem muitos efeitos da pandemia no vosso dia a dia?
Não posso dizer que seja a mesma coisa que no início, efetivamente. As pessoas adaptaram-se, há menos, diria, pânico, entre aspas. Mas as pessoas, pronto, não, ainda não vivemos numa época normal. Há muitos momentos, os franceses gostam muito, e nós também, de convívio. E todos esses momentos de convívio não podem ter lugar hoje, não existem. O que faz falta, as pessoas sentem-se mais isoladas, mas com as novas tecnologias tentamos progressivamente adaptar, mas como nós temos uma grande atividade laboratorial, nunca fechamos. E a taxa de teletrabalho é o máximo possível para continuarmos a trabalhar, mas não é muito longe de tudo o que é administrativo, em que as pessoas estão 3 a 5 dias de teletrabalho, é muito diferente.
Vamos lá falar das saudades, Ana. De que é que sente mais falta do nosso país?
Da minha família, é claro que, e do sol. A minha família e o sol são duas coisas que me fazem falta, efetivamente, mais em Portugal. Porque o sol faz bem à moral.
E é uma das vantagens do nosso país, até mesmo nos dias muito frios, como o dia de hoje, o sol de inverno sempre aquece um bocadinho. Ana, falta uma palavra a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo, quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 14 anos. Qual é a palavra que melhor define, que melhor resume a sua história?
Talvez aprendizagem ou evolução. É uma, são duas palavras que me, que ainda hoje fazem eco na minha cabeça. Porque eu sinto que desde que, a partir do momento em que saí de Portugal, todos os dias estou a aprender coisas novas, todos os dias estou a crescer, todos os dias estou a pensar de maneira diferente, a evoluir sobre a maneira como vivo, como vejo a vida, como tudo, o meu ambiente evolui também. Portanto, acho que é uma palavra que caracteriza bem estes 15 anos, 14 anos fora.
Ana, quando lhe perguntava se tinha a ideia de um dia sair do país e ter uma vida internacional, dizia que, de alguma forma, tendo em conta aquilo que queria fazer, sabia que a sua vida profissional passaria pelo estrangeiro. Mas quando saiu de Portugal, em 2007, rumo a Lyon para fazer o tal estágio, se lhe tivessem dito, antes de embarcar, daqui a 14 anos ainda vais lá estar, acreditaria?
Acho que nessa altura não pus essa questão, mas dizia: vamos ver, vamos ver. Acho que era um bocado a inconsciência, não sei, acho que era bastante. Estava numa de: bom, está bem, ok. Não iria ficar, como dizer, reticente em relação a isso. Claro que não estava à espera, mas não era contra essa hipótese.
Muito obrigada, Ana Hipólito. Está na cidade de Lyon, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2007.
Obrigada.